Conversa Bem Viver.
A famosa pintura de Pedro Américo é o nosso imaginário do que foi a independência do Brasil. Pelo menos é isso que nos passam durante a escola. Um momento heróico, bravo, retumbante. Mas será que foi assim mesmo? E mais, o que de fato a independência do Brasil representou de rompimento com os laços coloniais? Às vezes parece, nesse Brasil de 2026, às vésperas de uma eleição com muita interferência internacional, que a gente ainda tem muito daquele Brasil colônia, daquele Brasil que era um território português. Hoje, no nosso programa, a gente vai entender, afinal, que 7 de setembro foi aquele, que histórias nos escondam até hoje, por exemplo, sobre o protagonismo da população negra, tanto antes, durante e depois desse dia da independência. Para tanto, quem conversa bem ver é o professor Carlos da Silva Júnior, ele que é PhD em História, com doutorado na Universidade de Hull, no Reino Unido, e atua na Universidade Estadual de Feira de Santana, da onde ele nos recebe virtualmente. Professor Carlos, que prazer falar contigo para mais uma boa aula, viu?
Ô, Lucas, boa tarde aos ouvintes. É um prazer falar com vocês sobre um tema tão importante, tão relevante como a data de hoje.
Ei, professor, tem muita mentira nesse quadro aí do Pedro Américo aí. Não dá para levar fiel à história na tua aula. É mais desconstruir do que construir o que foi de fato o 7 de setembro, eu imagino.
De fato, a pintura do Pedro Américo, ela é produzida num contexto de, numa perspectiva de apresentar um imaginário ou uma visão das elites políticas que realizaram o processo de independência no seu aspecto, digamos, mais político, a respeito do que foi esse processo histórico. Mas ele é muito mais complexo. Então, tem um campo dentro dessa história da independência que é realizado no, nos espaços de discussão das cortes ou da corte do Rio de Janeiro. Isso, por um lado, o debate entre os políticos. De um ponto de vista, mas por outro, a independência também é um processo que envolveu a participação popular, um processo que envolveu lutas da população, que envolveu, em alguns casos, conflitos militares, com a perda de milhares de vidas. Então, a história da independência, ela é muito mais complexa do que aquele quadro do Pedro Américo permite com que a gente interprete. Eu acho que ele é um ponto de partida interessante para questionar o que foi a independência? Que independência é essa sobre os olhares de que grupos sociais, de quais grupos políticos, e como a gente pode repensá-lo à luz de uma nova historiografia, mas também à luz das lutas sociais e políticas da nossa era.
Pois é, professor, eu comecei com essa provocação porque a gente sabe o quanto que essa independência do 7 de setembro não significou necessariamente esse rompimento com Portugal, inclusive porque quem proclamou era um português, era realmente a vinda do reino de Portugal para cá, e a partir daí que se constrói esse processo de emancipação. E a provocação vem porque a gente sabe que outros processos de independência do Brasil também ocorriam em paralelo, e a gente podia citar, por exemplo, aqui a Conjuração Baiana, que foi uma tentativa um tanto quanto antes, em 1798, aí no território que o senhor está, mais especificamente em Salvador, e essa sim reivindicava, por exemplo, o fim da escravidão, um regime republicano, coisas que não aconteceram na independência de fato no Brasil. Essa é uma independência que a gente pode reivindicar, ou pelo menos a gente pode citar como uma que de fato queria colocar o Brasil no mapa como uma vanguarda, entre as nações daquele período.
A gente talvez possa falar, Lucas, em uma independência inacabada, no sentido de que você, de fato, tem outros projetos políticos. Um ponto importante, normalmente, que do meu ponto de vista merece ser destacado, é que você tem esse projeto político que acaba sendo, digamos, vitorioso no 7 de setembro de 1822, por um lado. Mas outros projetos políticos estão em disputa, inclusive projetos políticos em relação à cidadania. Cidadania dessa população, da população negra, eu posso falar um pouco mais sobre isso, mas em relação à primeira questão que você levantou, de fato, ele é um processo de emancipação política em relação ao antigo Estatuto do Brasil, subordinado a Portugal, embora já nessa época as relações entre Portugal e o Brasil já estivesse em outras bases. O Brasil tinha deixado de ser colônia, tinha se tornado Reino Unido, de Portugal. Depois houve uma tentativa de transformar o Brasil novamente, de retomar o estatuto colonial do Brasil, até que vem esse período, essa data do 7 de setembro de 1822, onde você tem o marco, digamos, mais conhecido da independência. Só que, ao mesmo tempo, outros projetos políticos, e como você chamou a atenção, a gente tem uma longa história que a gente pode retomar, o movimento dos alfaiates, né, a Revolução dos Alfaiates, ou como a gente costuma chamar aqui, né, na Bahia, a Revolta dos Búzios, que acontece em 1798, que tinha um projeto político mais arrojado, um projeto que não era monárquico, um projeto que era republicano. Então, tudo isso é importante para pensar que não havia, que não necessariamente o destino, usando várias aspas aqui, do Brasil era se tornar uma monarquia emancipada de Portugal. Outros projetos políticos estavam em disputa naquele momento. Acabou que, no final das contas, a configuração política, social, acabou levando à instalação de um regime monárquico aqui no Brasil, mas você tem outros grupos sociais que reivindicavam maior participação política, que reivindicavam cidadania, que reivindicaram em momentos pretéritos o fim da escravidão, que chegaram a reivindicar, como os próprios líderes desse movimento em 1798, o republicanismo como forma de governo para esse novo estado, digamos assim, um estado separado de Portugal, num contexto de crise, do que a gente chama, como o grande historiador Fernando Novais, recentemente falecido, chamou de crise do antigo sistema colonial. Então, são vários projetos que estão em disputa. Então, esse olhar único em relação à independência, muito pautado pelo quadro do Pedro Américo, que foi uma coisa largamente disseminada entre nós, no nosso ensino básico, ele não corresponde, de fato, ao que foi o processo da independência.
Então, vamos falar um pouquinho mais desse processo da independência, começar a jogar um pouco mais luz em outros protagonistas, um tanto quanto ofuscados. Queria falar bastante de o quanto que se reivindicava a abolição da escravatura. A gente citou agora a Conjuração Baiana, muito mais conhecida como Revolução dos Búzios aí na Bahia, que sim, era um movimento que pedia o fim da escravidão, mas não vou dizer que é uma exceção, mas não era todos os projetos políticos que pediam. A própria Inconfidência Mineira, que hoje é feriado, né, por conta de Tiradentes, não citava isso com de maneira muito direta. Pedia a República, sim, mas não pedia, por exemplo, o fim da escravidão. Então, existia, sim, atores que pediam o fim da escravidão, mas eles foram muito ofuscados e muito escanteados durante o 7 de setembro, professor.
Perfeito. De fato, como eu chamei a atenção, apesar desses diferentes projetos políticos, a escravidão continuava sendo o esteio econômico desse espaço que foi um espaço colonial durante séculos, que depois vai se tornar vai ficar independente, vai se tornar independente, vai se emancipar da subjugação política em relação a Portugal, mas a escravidão continuou no cerne da economia do Brasil, mesmo após a independência. Então, você tinha atores políticos, de fato, que questionavam a existência dessa escravidão, mas eles foram apagados. Mesmo esse movimento de 1798, que é bastante conhecido entre nós aqui na Bahia, dentro da historiografia baiana, mas ele e dentro de certos círculos historiográficos, né, digamos assim, entre alguns historiadores e historiadoras, mas ele começou a ganhar mais repercussão, mais importância historiográfica num período relativamente recente. O processo, o fenômeno histórico, por definição, que teria começado esses questionamentos, esse movimento em direção à independência, que durante muito tempo foi a Inconfidência Mineira, como você chamou a atenção, não reivindicava o fim da escravidão como uma das suas principais pautas. Inclusive porque a grande parte das pessoas envolvidas, e hoje nós sabemos disso, tem uma produção historiográfica vasta, que discute esse tema, que discute essa questão, eram membros da elite escravista, como, aliás, eram parte da elite escravista aqueles membros da elite política do 7 de setembro. Então, a escravidão sustentava a economia colonial, como mais tarde vai sustentar a economia do Império. do Império do Brasil. Então, nem todos esses movimentos questionavam ou reivindicavam o fim da escravidão. Agora, é importante também destacar que entre os partícipes desse movimento de independência, e aí eu não estou chamando atenção para aqueles que aparecem no, nos quadros do Pedro Américo ou aqueles que apareceram numa história oficial da independência produzida, por exemplo, pelos institutos históricos, o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, no Rio de Janeiro, que vai ser criado depois da independência, nos outros institutos históricos, as suas congêneres, portanto, que vão sendo criadas ao longo do século XIX. Essa história, digamos, oficial a respeito da independência do Brasil, ela escondia, ela invisibilizava, ela negligenciava a participação de outros atores. Por exemplo, o conflito baiano, que para garantir a independência do Brasil na Bahia, que é assim que nós chamamos aqui, ele é protagonizado por um número muito grande de pessoas que não estavam ligadas a essa elite. Grupos indígenas, pessoas negras, eventualmente escravizados, todos eles participavam. Então, as suas pautas, as suas reivindicações, os seus projetos eram completamente diferentes desses projetos das elites brasileiras daquele período, que mais tarde vão assumir os postos da governança, já durante o período imperial.
O importante 2 de julho de 1823, 2 de julho é uma dessas datas fundamentais que realmente precisam estar no nosso calendário, ou sim, um momento de muita luta. Mas voltando para o 7 de setembro para entender, a gente pode dizer que esse 7 de setembro foi costurado exclusivamente por Dom Pedro I e essas elites, ou teve a participação de outros personagens periféricos que foram protagonistas, mas hoje a gente entende eles como não tão da mais alta relevância para a conquista do 7 de setembro? Afinal, quem são as pessoas escondidas do 7 de setembro? Existem ou realmente se consolidou muito nessa elite portuguesa que estava no Brasil?
Essa pergunta é interessante porque a gente precisa diferenciar o que estava acontecendo no teatro político do Rio de Janeiro. A gente não pode esquecer que durante um largo período, pelo menos desde 1808, o Rio de Janeiro era a corte durante o Império Português, por conta da migração da família do êxodo, da família real de Lisboa e seu estabelecimento aqui no Brasil. Então, o Rio de Janeiro se torna a corte do Império Português. Então, era um espaço que, por conta dessa condição de corte, agregava principais membros da elite política, governante, a classe dominante brasileira, digamos assim, se articulava em torno dessa corte no Rio de Janeiro, que mais tarde ela vai se tornar também o palco dos debates, um palco importante, não é um palco exclusivo, mas um palco importante dos debates, inclusive no seu âmbito diplomático, a respeito da independência. Esse é um campo dessa discussão sobre 7 de setembro. O outro campo da discussão sobre 7 de setembro são das pessoas que efetivamente tiveram de pegar em armas para poder garantir a independência. E aí você lembrou 2 de julho de 1823, mas o 2 de julho é a data final de um processo que já vinha de mais de um ano, que são conflitos entre brasileiros, luso-brasileiros, basicamente entre brasileiros e portugueses, para garantir que o que tinha sido decretado lá no 7 de setembro realmente viesse a acontecer, porque a Bahia era um palco fundamental. Se as tropas brasileiras, obviamente lideradas pelos baianos, se essas tropas não tivessem sido vitoriosas no 2 de julho, não tivessem garantido a expulsão dos portugueses e entrado na cidade de Salvador no 2 de julho de 1823, a gente não sabe exatamente como é que seria a configuração desse novo território. Mas a Bahia é um espaço interessante para Portugal, e por isso que as tropas portuguesas lutaram bastante em abrir mão da Bahia, justamente porque a partir da Bahia eles podiam garantir uma resistência em relação ao Rio de Janeiro e poder expandir eventualmente essa conquista em relação às províncias do Norte, que são os atuais estados os outros estados do Nordeste, para garantir uma presença, a continuidade da presença portuguesa no território do Brasil. Então, de um lado, os portugueses sabiam que era fundamental manter a Bahia, e de outro, as tropas brasileiras sabiam que era preciso expulsar os portugueses do nosso território, do território da Bahia. Bom, então é importante destacar que, além dessas figuras dos gabinetes imperiais, digamos assim, sobre os quais nós temos mais informações, estou pensando aqui, por exemplo, naqueles que estavam no círculo mais próximo do Dom Pedro, José Bonifácio, para ficar num exemplo, você tem outros personagens, outras figuras que participaram ativamente no processo de independência, inclusive pegando em armas, lutando contra os portugueses. Uma figura que passou, por exemplo, para a posteridade, nesse campo, digamos, da memória histórica, é a figura da Maria Filipa, sobre a qual nós temos informações bastante limitadas, então ainda é uma figura sobre a qual pairam dúvidas a respeito da sua existência, justamente pela falta de documentação que permita afirmar categoricamente a sua existência, mas de toda forma, ela é uma representação das lutas populares, das lutas de pessoas negras, das lutas das mulheres negras pela independência, na expulsão dos portugueses, no caso dela, na ilha de Itaparica, onde nós sabemos que sim, houve conflito na ilha de Itaparica. Então, pessoas como Maria Filipa, pessoas escravizadas, nós sabemos hoje que pessoas escravizadas também pegaram em armas durante o processo de independência, são indivíduos que acabaram sendo negligenciados numa narrativa oficial a respeito da independência, que privilegiava esses, digamos, grandes atores que estavam realizando a independência a partir da corte. De fato, você tem um processo político que está sendo construído a partir da corte, mas há processos políticos, processos sociais que envolviam conflitos armados, guerras por toda a parte que estavam se desenrolando em outros palcos, em outros teatros do território brasileiro. Então é importante, nesse momento, nessa oportunidade, também chamar atenção para esses indivíduos, para essas figuras.
Agora, professor, saudando justamente a figura de Maria Filipa, Maria Quitéria, também outra mulher fundamental para a independência no 2 de julho, mas principalmente falando dos homens e mulheres negras escravizados, ou até que fossem já livres, aforreados nesse momento, e que pegaram em armas e lutaram. O senhor diria que eles foram, digamos assim, enganados por essa elite luso-brasileira, ou até que seja brasileira, ou até portuguesa, que buscava independência, que eles ouviram que se pegassem armas, se lutassem, o fim da escravidão seria próximo, a garantia de direitos chegaria para toda a população, e existia, perdão, essa falsa, essa ilusão mesmo de que isso iria acontecer, ou essas pessoas pegaram em armas porque sabiam da importância de uma independência do Brasil, mesmo que não nos moldes e nas garantias necessárias para todos os direitos da população que vivia no Brasil naquele período.
Bom, eu não diria que eles foram enganados, mas minha interpretação de que havia uma expectativa que essa virada política produzisse uma outra relação dessas pessoas com esse novo Estado Nacional em nascimento, em construção. Indivíduos escravizados, por exemplo, a gente tem alguns autores, alguns pesquisadores que têm trabalhado sobre isso, sobre a participação dos escravizados no processo de independência, mas havia alguns bochichos de que, eventualmente, aqueles que pegassem armas pudessem ser libertados. Agora, de fato, eu entendo que aqueles que contribuíram através da sua luta, através do seu do, da sua participação nos conflitos militares, tenham criado expectativas de que esse novo regime político que se instalava no Brasil pudesse garantir alguns direitos a essa população, o que não aconteceu. Por exemplo, eu posso lembrar de um caso aqui que para mim é um caso muito singular disso, de um africano chamado Felipe Serra. Esse africano Felipe Serra, ele saiu da Bahia em 1835, antes da Revolta dos Malês. Quando ele tentou retornar, e ele foi para a Costa Africana, quando ele tentou retornar da Costa Africana e voltar para a Bahia, ele teve o seu pedido negado. E o que o Felipe Serra fez foi reivindicar a participação dele no conflito de independência. Então, ele participou, ele se alistou, foi alistado em algum dos batalhões militares que estavam em operação naquele momento, daquela quadra entre 1822 e 1822 e 1823, e ele reivindicava o direito de entrar no Brasil. Inclusive, ele se chamava de cidadão. Ele dizia que ele era cidadão porque ele tinha participado no conflito de independência. Ele dava o nome do batalhão no qual ele participou, mas o Felipe Serra, por exemplo, não teve direito, e é um caso, né, específico, ele não teve permissão para entrar. Os africanos libertos, por exemplo, nesse novo regime imperial, eles não tiveram direito à cidadania. A população nascida no Brasil, os crioulos, pardos, cabras, enfim, essas outras categorias, até foram considerados cidadãos, mas os africanos que tinham labutado, que tinham trabalhado, cuja força de trabalho foi essencial na construção da colônia e agora desse novo Estado Nacional que nascia, não tiveram reconhecimento da sua cidadania. Então, foi um processo político que foi inacabado. Porque se ele conseguiu, de um lado, a emancipação em relação a Portugal, mas nós sabemos naturalmente que isso não quebrou totalmente com as relações entre Portugal e Brasil, tanto é que depois da abdicação, Pedro I retorna a Lisboa e assume o trono de Portugal, mas isso de um lado. Por outro lado, ele não ofereceu cidadania a vários grupos sociais, entre eles os africanos libertos.
Perfeito. Professor, só para fechar, queria ouvir o senhor a respeito de um último tema que se correlaciona com tudo isso que a gente está discutindo, que é o quanto da conquista da Revolução Haitiana, que aconteceu muito nesse período, né? Ela se iniciou em 1791 e se concluiu em 1803 ou 1804, enfim, mas é justamente nesses antecedentes da independência no Brasil e também já dialogava diretamente com a Conjuração Baiana, da Revolta dos Búzios, que a gente falava de 1798, o quanto a Revolução do Haiti era também uma chama de esperança e também um incentivo para a população negra de buscar essa independência e justamente fortalecer tudo isso que a gente estava falando agora, e também, ao mesmo tempo, o quanto que era uma ameaça para essa elite brasileira, luso-brasileira, de que tinha medo de que, bom, talvez um processo de emancipação no Brasil, de independência, pode também dar mais munição e mais força para essa população africana ou negros que já nasceram no Brasil de reivindicar de fato o fim da escravidão e, quiçá, uma república negra, assim como foi o Haiti.
Veja, os ecos, eu vou falar aqui nos ecos da Revolução Haitiana, eles se fazem observar de duas maneiras. É óbvio que a circulação de informação a respeito do fenômeno histórico desse processo social, político que aconteceu no Haiti, né, aquele período entre 1791, que se conclui em 1804 com a independência formal, né, com a Ilha de São Domingos, se transformando em Haiti, vai ter alguns ecos. Do ponto de vista das elites, no entanto, ele era objeto de muita preocupação. Inclusive, se criou um termo que aparece na documentação chamado de haitianismo, que era um temor, um terror entre a elite senhorial, entre a classe dominante, que acontecimentos semelhantes aos ocorridos no Haiti viessem a acontecer aqui no Brasil. Essa chama do haitianismo, digamos assim, ela aparecia principalmente em momentos de grande ebulição, de grande efervescência política e de grande de movimentação entre os escravizados. A Bahia, para ficar num exemplo aqui, experimentou durante toda a primeira metade do século XIX um conjunto de revoltas de escravizados que começam lá em 1807 e que só vão. Esse ciclo só vai se concluir em 1835 com a Revolta dos Malês. E recorrentemente, em todo momento que havia ou durante ou depois de alguma dessas revoltas, ou eventualmente durante suspeitas de que estava sendo planejado um novo levante entre os escravizados e libertos, né? Porque os libertos também faziam desse grupo, essa ideia ideia do haitianismo vinha à tona. Isso por um lado. Do lado do ponto de vista dos escravizados, que é fundamental que a gente destaque, é óbvio que as informações sobre o que tinha acontecido no Haiti, circulavam entre eles. Circulavam entre eles. A experiência de liberdade ocorrida na antiga ilha francesa, que resultou no nascimento de uma república negra, circulavam essas informações, mas a gente tinha, ao mesmo tempo, experiências muito autônomas de lutas por liberdade, que não eram necessariamente tributárias do que tinham acontecido no Haiti. Isso serve para a Bahia, mas serve para outros espaços do Brasil. Então, se por um lado a Revolução do Haiti criava um pavor nas mentes senhoriais, de outro lado, você tem, obviamente, a circulação dessas informações sobre o que tinha acontecido, né, entre marinheiros. Salvador é uma cidade. Salvador, Rio de Janeiro, Recife eram cidades muito importantes, com grande fluxo de navios de diferentes partes do mundo, e essas informações chegavam, inclusive, por marinheiros negros que circulavam ali pelo Caribe, mas a gente tinha uma própria tradição autônoma. Então, o nosso processo, ele também funciona a partir de referências muito locais, e que são referências, inclusive, africanas, de luta contra a escravização, contra o embarque nos navios negreiros. Então, é nesse caldeirão étnico, político, de diferentes povos, de diferentes populações, que a gente pode compreender como é que esses diferentes grupos sociais, e principalmente essa população negra, essa população africana e essa população de origem africana, interpretou ou buscou interpretar e lutou por projetos políticos autônomos durante esse período entre 1822 e 1823.
Carlos da Silva Júnior, minha gente, ele que é PhD em História, tem doutorado na Universidade de Hull, no Reino Unido, e atua na Universidade Estadual de Feira de Santana, nos ajudou a jogar uma luz nesse 7 de setembro, nesse feriado nacional. Professor, foi ótimo. Muito obrigado pelo teu tempo, pela tua disponibilidade e até breve, viu?
Prazer foi meu, muito obrigado, espero que tenha ajudado. Grande abraço.
Conversa Bem Viver.